Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O Ministério da Saúde enviou na última sexta-feira, dia 6 de agosto, um alerta a todas as secretarias estaduais de saúde do país sobre a possibilidade de entrada do vírus DEN4 no Brasil.
Isso porque, Kátia, depois de 28 anos sem circular no Brasil, o vírus da dengue do tipo 4 foi detectado num primeiro teste em 4 pacientes de Boa Vista, capital de Roraima.
Os resultados foram enviados ao Instituto Evandro Chagas, em Belém, para a realização de contraprova.
Imediatamente após a notificação, uma equipe do Ministério embarcou para Boa Vista a fim de ajudar as autoridades locais de saúde, onde está o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde, Giovannini Coelho.
O coordenador informa que o governo federal não vai aguardar a confirmação dos resultados para tomar as medidas de prevenção.
Independente disso, da confirmação dos casos, o SUS, né, o Ministério da Saúde, o Estado e o município estão trabalhando já como se fosse confirmado. Até porque não é necessário, o protocolo do Ministério da Saúde recomenda que não é necessário você ter uma confirmação para início da intensificação das ações. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva de, mesmo não ter sido confirmado ainda, mas nós estamos fazendo todas as ações como se fosse.
Segundo Giovannini Coelho, como o vírus não circula no país há muito tempo, a população não está imune e é preciso identificar o problema e tentar resolvê-lo na sua origem e assim evitar que o vírus se espalhe pelo Brasil.
A população não tem imunidade para esse vírus. Então a chance de eventualmente, se esse sorotipo circular pelos centros urbanos, a possibilidade de você ter transmissão de dengue mais intensa é muito grande. Então essa é a razão desse fato de você ter isolado esse vírus aqui em Boa Vista, a necessidade de, além do alerta para todo o país, a intensificação das atividades que estão sendo feitas aqui agora.
Ainda de acordo com o responsável pelo Programa Nacional de Controle da Dengue, tanto o governo quanto a população devem continuar adotando medidas de prevenção.
Independente de dengue 4, né, as medidas de prevenção e controle são as medidas preconizadas para todos os vírus. Né? Enquanto nós não tivermos uma vacina, é fundamental que as ações de combate ao mosquito sejam efetuadas. Por intermédio das secretarias municipais de saúde, que tem esse papel da execução das atividades, e obviamente também por intermédio da população.
Lembrando que a melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água.
É importante não acumular água em objetos como latas, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus, vasinhos de planta, garrafas, e manter as caixas d'água sempre fechadas e limpas.
A Organização Mundial de Saúde, OMS, decretou hoje o fim do alerta de pandemia de influenza A, H1N1 ou gripe A.
A mudança de status foi causada por uma série de análises sobre riscos de contaminação feitas em vários países.
A advertência agora é que o vírus influenza H1N1 assume o comportamento de gripe sazonal e que não foi extinto. E a OMS adverte que o mundo entra agora na fase de pós-pandemia, o que significa que não estão suspensas as atividades de vigilância e combate ao vírus.
Lembrando que os grupos de risco incluem crianças, mulheres grávidas e pessoas com problemas respiratórios ou com doenças crônicas, como asma e diabetes.
E como estamos no inverno, época mais fria do ano, e é comum um aumento de doenças respiratórias transmissíveis, como os vários tipos de gripe e resfriado.
Geralmente as pessoas costumam confundir as duas, pois os sintomas são muito parecidos. O resfriado é mais fraco e dura menos tempo. Já a gripe, segundo o Ministério da Saúde, provoca coriza, dores de garganta e no corpo, tosse e febre.
De acordo com a técnica da Gerência de Influenza e Pneumonia do Ministério da Saúde, Valquíria Almeida, algumas medidas simples de higiene podem evitar o contágio das duas doenças.
O que mais a gente pode colocar mesmo foi a higiene das mãos, a lavagem das mãos, né? Você está dentro de um ônibus, você entra na tua casa, primeiro você lava suas mãos, antes de mexer num alimento, antes de você abraçar alguém, pegar em alguém. O uso de lenço para espirrar. E se você não tem um lenço, você se protege com as mãos, protege com o braço, depois você vai e higieniza suas mãos. Não necessariamente tem que usar o álcool em gel, a lavagem das mãos com água e sabão é o suficiente. São cuidados que a todo público acessível.
Valquíria Almeida explica que idosos, diabéticos, hipertensos e pessoas que foram submetidas a transplantes merecem atenção especial nessa época do ano.
os idosos e populações vulneráveis. Já tem os imunodeprimidos, transplantados. Alguns casos também tomam, também se protegem, né? Que são as populações que estão mais vulneráveis a ter uma gripe, mesmo que sazonal, e ela agravar.
A técnica da Gerência de Influenza e Pneumonia do Ministério da Saúde lembra que, apesar da gripe e do resfriado serem doenças comuns, o médico deve ser consultado sempre. Ele vai garantir o tratamento correto.
Ela também adverte que a automedicação é prejudicial independentemente da gravidade da doença.
Voz do Brasil. Começa amanhã o pagamento do abono salarial no valor de um salário mínimo, ou seja, R$510. Referente ao exercício 2010-2011, para quem trabalhou por pelo menos 30 dias no ano passado com carteira assinada e recebeu por mês até dois salários mínimos.
Também é preciso estar inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos e ter sido cadastrado corretamente pelo empregador junto à relação anual de informação social, melhor, relação anual de informações sociais, RAIS do ano passado.
A partir desta quarta-feira, podem sacar o benefício os trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social PIS, nascidos em julho, e os servidores públicos inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, com matrícula terminada em 0 ou 1.
Segundo o Ministério do Trabalho, são 18 milhões e 400 mil trabalhadores brasileiros que estão aptos a receber esse abono.
No total, são quase 9 bilhões e meio de reais disponibilizados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT.
Para quem tem direito, o PIS deve ser sacado nas agências da Caixa Econômica Federal e nas casas lotéricas, e o PASEP nas agências do Banco do Brasil.
A economia brasileira deve crescer 5,7% em 2010. A projeção está no documento Economia Brasileira em Perspectiva, divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda.
O documento diz ainda que cresceram os gastos com investimentos públicos. Sobre isso, conversamos agora com a repórter Edla Lula. Edla, o que que provocou essa elevação nos investimentos? Boa noite.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Olha, Kátia, essencialmente as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, viu? Com contratação de obras. O documento desmembra os itens dos gastos que o governo faz. Diz o que é gasto com pessoal, o que é investimento, o que é despesa com a máquina pública, o custeio. E os dados revelam, por exemplo, que em 2001, as despesas com investimentos correspondiam a metade do que se pagava com o custeio da máquina. Viagens, contas de luz, telefone, manutenção do prédio, essas coisas. Este ano, segundo o relatório, essa relação se inverteu. Os investimentos públicos são o dobro dos gastos com a administração.
E que consequência tem essa mudança de perfil dos gastos públicos na vida das pessoas?
Ah, Luciano, além do benefício da obra em si, já que esses gastos são para construção de estradas, para saneamento, etc., tem consequências diretas na vida das pessoas. Porque para construir é preciso contratar trabalhadores. Aí vem a geração de emprego, geração de renda. Com mais gente trabalhando, tem mais gente comprando. As fábricas vão produzir mais produtos para vender, as empresas do comércio vão vender mais, a economia vai funcionar.
E tudo isso contribui para essa projeção de crescimento da economia de 5,7%?
É assim, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, citou isso e mais um conjunto de outras medidas que o governo vem adotando, como o aumento de crédito, empréstimos para as pessoas, para as empresas, redução de impostos. Segundo Mantega, essas medidas foram fundamentais para o Brasil vencer a crise financeira internacional que até hoje assusta os países mais desenvolvidos. Embora o documento fale em 5,7%, Mantega comentou que esse crescimento pode chegar até 6% e sem risco para a inflação.
O primeiro trimestre foi bastante acelerado, segundo trimestre a economia deu uma forte desacelerada e agora no terceiro trimestre a gente está prevendo uma retomada do crescimento, de modo que neste segundo semestre a economia já estará dentro daquele patamar de crescimento sustentável, que é em torno de 5,5%, 6%, né?
Segundo Mantega, os dados divulgados recentemente pelo IBGE mostram que a elevação do IPCA no início do ano, que chegou a preocupar analistas e o próprio governo, não foi provocada pelo aumento de demanda, ou seja, pessoas querendo comprar demais, mas sim por uma elevação pontual dos preços agrícolas, que já voltaram ao normal. Por isso, ele acha que não há risco de inflação. Kátia.
Obrigada, Edla Lula, pela participação na Voz do Brasil.
7:10.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome divulgou hoje um estudo sobre o impacto do programa Bolsa Família na saúde de 11 mil famílias de 269 municípios brasileiros que recebem o benefício.
Os dados indicam, por exemplo, que aumentou o número de mulheres beneficiárias que fazem o acompanhamento pré-natal. Ana Paula Marra.
A segunda rodada de avaliação de impacto do Bolsa Família, realizada no ano passado e divulgada nesta terça-feira, concluiu que nos domicílios que recebem o Bolsa Família, as mulheres grávidas fizeram pelo menos mais uma consulta de pré-natal com profissionais de saúde, se comparado às gestantes de famílias não beneficiadas pelo programa. No aspecto relacionado à saúde, um outro ponto que chama a atenção é que nos domicílios que recebem o Bolsa Família, as crianças recebem a vacinação em dia. O número de crianças beneficiárias que receberam a primeira dose contra a paralisia infantil, por exemplo, foi 15 pontos percentuais maior do que nas famílias não beneficiárias. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes, ressalta os avanços do programa.
Foram boas notícias, porque o objetivo do programa em fazer com que as famílias conheçam os seus direitos, conheçam as exigências do programa e que mantenham os filhos na escola, mantenham a vacinação em dia, foram respostas bastante positivas nesta pesquisa. E isso faz com que também reconheçamos que estamos no caminho certo, sempre para o aprimoramento cada vez maior do programa.
Já no que diz respeito à amamentação, nas famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, 62% das crianças recebem o leite materno como único alimento até os 6 meses de vida, contra 54% das crianças de famílias não beneficiárias. De acordo com a pesquisa, outro dado importante se refere à nutrição. A proporção de crianças nutridas é 39 pontos percentuais maior em comparação com as famílias não beneficiárias. A situação das famílias já havia sido avaliada em 2005, na primeira rodada da pesquisa. O Bolsa Família foi criado em 2003 e atende hoje mais de 12 milhões de famílias com rendimento mensal de até R$ 140 por pessoa. Este ano, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o governo vai investir R$ 13 bilhões no programa. De Brasília, Ana Paula Marra.
A segunda rodada de avaliação de impacto do Bolsa Família também traz dados sobre a educação que vão ser divulgados amanhã aqui na Voz do Brasil.
O presidente Lula fez hoje a segunda reunião ministerial com a nova composição de ministros.
O presidente Lula cobrou empenho de sua equipe nos últimos 4 meses do seu segundo mandato para cumprir as ações consideradas prioritárias. Ele disse que pretende acompanhar de perto o andamento das obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Lula ainda determinou aos ministros a regulamentação de leis e o encaminhamento ao Congresso Nacional, até dezembro, de marcos regulatórios como os da mineração, da comunicação social e da Lei Nacional de Resíduos Sólidos. O presidente Lula também quer comprometimento de ministérios e de órgãos do governo na aprovação de normas sobre licenciamento ambiental. Ao sair da reunião ministerial, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou as cobranças feitas pelo presidente da República.
O presidente elencou aquilo que ele disse que são as prioridades nesse momento. Primeiro, é o conjunto das obras relacionadas ao PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento. O presidente disse que está feliz com o aumento da execução do PAC. No primeiro semestre desse ano, nós aumentamos de 82% a execução de recursos do PAC comparado com o primeiro semestre do ano passado, mas quer que seus ministros continuem a atenção total às obras do PAC e vai acompanhar as obras no local ou mesmo nas salas de monitoramento, sala de situação aqui.
Ao todo, 37 integrantes do primeiro escalão do governo, além do vice-presidente José Alencar, participaram do encontro na manhã de hoje. Esta foi a 26ª reunião ministerial dos dois governos de Lula, a 10ª do segundo mandato e a 3ª reunião ministerial deste ano. De acordo com a assessoria de comunicação social da Presidência da República, o presidente Lula ainda quer se reunir com os ministros mais uma vez até 31 de dezembro, fim de seu governo. De Brasília, Daniela Almeida.
E o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, anunciou hoje que o Brasil assinou o decreto que prevê a aplicação de sanções ao Irã a partir de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU.
Essas sanções da ONU ao Irã foram adotadas porque o país mantém o enriquecimento de urânio no próprio território e viola uma resolução anterior das Nações Unidas que proibia essa atividade.
De acordo com Celso Amorim, o Brasil não concorda com as sanções ao Irã definidas pela ONU e por isso votou contra quando elas foram definidas pelo Conselho de Segurança, mas assinou por respeitar as leis internacionais.
O presidente Lula, obviamente, o fez isso de certa maneira contrariado com o conteúdo, porque nós votamos contra essa resolução, porque não acreditamos que essa resolução que estabeleceu sanções contribuam para resolver o problema principal, que é o problema do programa nuclear iraniano. A despeito disso, o presidente Lula assinou o decreto porque o Brasil tem a tradição de cumprir com as resoluções do Conselho de Segurança, mesmo quando não concorda eventualmente com elas, por ser fiel ao multilateralismo e por ser contra decisões unilaterais.
Celso Amorim confirmou ainda que o embaixador brasileiro no Irã formalizou a proposta do governo brasileiro de oferecer asilo à viúva Shakineh Mohammad Astiani, de 43 anos, iraniana condenada à morte por apedrejamento por estar sendo acusada de adultério.
A Universidade Federal São João del Rei inaugurou novas instalações em duas cidades mineiras.
E um consórcio firmado hoje entre 7 universidades federais da região sul-sudeste de Minas Gerais deve ampliar o número de cursos oferecidos para 17 municípios.
Foi durante uma visita do presidente Lula a Divinópolis, onde também assinou um novo contrato do programa Minha Casa Minha Vida para a construção de 311 moradias. Ana Gabriela Salles acompanha o presidente e tem as informações.
O campus Centro-Oeste Dona Lindu da Universidade Federal de São João del Rei foi criado em 2008 e hoje oferece cursos de graduação e mestrado na área da saúde para mais de 700 alunos de várias cidades mineiras e de outras partes do país. O nome foi em homenagem à mãe do presidente Lula, que visitou o laboratório de anatomia, que é um dos 31 divididos nos três prédios do campus em Divinópolis. Ao mesmo tempo, também foram inaugurados 6 prédios reformados do campus Alto Paraupeba, em Ouro Branco, que oferece cursos de engenharia. Com as novas instalações, a UFSJ expandiu de 19 para 39 cursos nos últimos 6 anos e passou de 190 para mais de 500 professores. Segundo a universidade, a meta é saltar de 8 mil para 12 mil universitários em todas as unidades até 2012. Durante a visita do presidente Lula, também foi firmado um consórcio entre 7 universidades federais da região sul-sudeste de Minas Gerais, o que para o reitor da Universidade Federal de São João del Rei, Elvésio Luiz Reis, deve ampliar ainda mais a oferta de cursos.
É um consórcio que compreende 7 universidades federais, são 15.600 vagas no vestibular, 3 mil professores, 4 mil técnicos administrativos, 40 mil alunos na graduação presencial, 5 mil alunos na pós-graduação em stricto sensu, mestrado, doutorado, oferecendo 260 cursos de graduação, 111 mestrados, 59 doutorados.
Ainda em Divinópolis, cidade com cerca de 220 mil habitantes, o presidente participou da cerimônia de entrega de 102 casas do programa Minha Casa Minha Vida e assinou contrato para a construção de mais 311 moradias para atender famílias com renda de até R$ 1.395. Segundo o Ministério das Cidades, os investimentos do programa no município de Divinópolis superam R$ 35 milhões de reais e beneficiam mais de 800 famílias. Minas Gerais tem mais de 57 mil unidades contratadas do Minha Casa Minha Vida, o equivalente a 10% do total de moradias contratadas pelo programa no país. De Divinópolis, em Minas Gerais, Ana Gabriela Salles.
O assistente social é o profissional que no seu dia a dia, com base em conhecimentos científicos adquiridos da psicologia, da sociologia, da economia, da história e da antropologia, lida com as desigualdades que ocorrem no país e busca soluções para, se não eliminá-las, pelo menos diminuí-las.
E foram esses profissionais, os assistentes sociais, que já somam cerca de 90 mil no Brasil, que se reuniram recentemente num congresso aqui em Brasília para discutir a atuação deles na iniciativa privada, no serviço público, e principalmente nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS. Paulo La Sálvia.
Vila Estrutural, uma das regiões administrativas mais pobres do Distrito Federal. A poucos quilômetros do centro de Brasília, tem cerca de 40 mil habitantes. Parte dessas pessoas, quase mil famílias, encontra no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, apoio para as dificuldades do dia a dia. A coordenadora do centro, Alarmarque Bernardes, diz que o espaço faz diferença para a comunidade.
É de fundamental importância para a comunidade. E aí a gente fala assim, não só como um benefício que completa a renda, né? Um benefício de transferência de renda, né? Esse é um dos objetivos da assistência social, é estar incluindo uma família que esteja numa situação de vulnerabilidade, num dos programas. Mas eu acho que o maior desafio é fazer a promoção dessa família, é estar acompanhando o dia a dia dessa família nas maiores vulnerabilidades.
O trabalho dos assistentes sociais, que é de ajudar a população no uso dos seus direitos, foi discutido em Brasília no 13º Congresso Brasileiro do Setor. Ampliar as atividades da categoria foi uma das principais reivindicações, mas uma vitória foi comemorada. A jornada de 30 horas semanais, lei aprovada pelo Congresso, que agora vai para a sanção presidencial. No encontro de Brasília, o governo lembrou aos quase 3 mil participantes que o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, conta com 20 mil profissionais em atuação no país e a intenção é aumentar este número. A ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, comentou a importância do papel do assistente social.
Todo município vai ter pelo menos um CRAS e isso demanda mais assistentes sociais. E na própria rede, não é, seja governamental ou não governamental, a presença dos assistentes sociais é fundamental, é o principal, podemos dizer assim, profissional nesta política de assistência social.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o Brasil tem 90 mil assistentes sociais em atividade no serviço público e na iniciativa privada. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil.
O Ministério da Justiça vai reconhecer e dar prêmios para os projetos novos de execução de penas e reinserção social de presos.
De acordo com o Ministério, a ideia do primeiro Prêmio Nacional de Boas Práticas em Política Criminal e Penitenciária é levar as experiências que foram premiadas para todo o país e assim ajudar a melhorar o sistema penitenciário brasileiro.
Assunto da entrevista que a jornalista Ellen Bernardes fez com o Géder Luiz Rocha Gomes, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vinculado ao Ministério da Justiça. Vamos ouvir.
Que tipo de projetos serão premiados?
Bom, os projetos mais variados possíveis que sempre tiverem ligação com a área da execução penal. Então, não só na área da melhoria das condições da execução penal, como principalmente da reinserção social. Então, o intuito deste prêmio é mostrar que existem boas práticas no sistema brasileiro e tentar replicá-las em todo o país.
E quem é que pode se inscrever? Quem pode participar?
Tanto a sociedade civil quanto as universidades, bem assim os demais órgãos que são mais próximos da execução penal, como o Ministério Público, Defensoria Pública, o Judiciário e o Poder Executivo.
Então isso quer dizer que existem sim boas ideias, boas práticas nesta área em todo o país, né?
Sim, existem. É claro que nós temos um sistema carcerário bastante deficitário, um sistema penitenciário como um todo ruim, mas existem boas práticas e é exatamente atrás delas que o Conselho quer ir, justamente para poder divulgá-las, replicá-las e melhorar as condições na execução penal.
Ok, muito obrigada pela entrevista.
Ouvimos a entrevista de Géder Luiz Rocha Gomes, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vinculado ao Ministério da Justiça.
As inscrições vão até 15 de novembro. Mais informações em www.mj.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Governo alerta secretarias de saúde sobre a entrada de vírus 4 da dengue no Brasil.
Organização Mundial de Saúde decreta fim da pandemia de gripe A.
Começa amanhã o pagamento do abono salarial.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.